Olá, boa noite. Hoje o nosso convidado é Eduardo Catroga, economista, ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva. Tem uma longa carreira empresarial, atualmente faz parte do Conselho de Administração de algumas empresas, mas destaca sobretudo como presidente do Conselho Geral de Supervisão da EDP. Olá, boa noite.
Boa
Obrigada
noite,
por ter
Sandra.
aceito o nosso convite.
Prazer.
António Costa é um homem acessível?
Bastante acessível. Sabe que eu, desde há muito tempo, tenho uma relação fácil com António Costa. O país não é grande, Lisboa é uma aldeia. Tenho amigos em todos os partidos políticos, tenho amigos no Partido Socialista e, portanto, através deles. E através de contactos ocasionais e até contactos assim, mais com maior densidade, tenho tido ao longo dos últimos anos muitos contactos com António Costa.
E como
E, portanto,
primeiro-ministro.
é um homem acessível, é um homem pragmático, é um homem virado para a ação, é um homem que procura alcançar os seus objetivos.
E como primeiro-ministro, tem tido muitos contactos com ele?
Olhe, como Primeiro-Ministro tive ainda poucos contactos. Eu devo dizer que o último contacto formal que tive com ele foi em julho, ainda ele era chefe da oposição, na medida em que, na altura, eu e o chefe do Executivo da EDP, António Mexia, solicitámos a todos os partidos com assento parlamentar reuniões, íamos entrar em campanha eleitoral, reunião para, digamos, apresentar as prioridades na nossa perspectiva da política energética europeia. As prioridades do setor elétrico em Portugal e no contexto da União, no contexto da Península Ibérica. E, portanto, nessa altura, foi o último contacto formal. Nos últimos tempos, já lhe solicitei uma entrevista formal, na minha qualidade de Presidente do Conselho Geral de Supervisão da EDP, para lhe expor alguns pontos de vista dos meus acionistas, que eu sou o representante dos 140 mil acionistas que a EDP tem, de todas as nacionalidades, e que para lhe explicar algumas preocupações que são importantes serem geridas no sentido de esses acionistas que são chineses, que são americanos, que são árabes, são espanhóis, são variedíssimas nacionalidades, portanto, devem ter uma perspectiva favorável sobre o risco da economia portuguesa, sobre o risco da EDP, porque isto é importante para Portugal. E, portanto, neste sentido, eu tenho tido conversas com o Sr. Presidente da República, já, com o Sr. Ministro da Economia, com o Sr. Ministro das Finanças, com o Sr. Ministro até dos Negócios Estrangeiros, outro dia até de uma forma casual, com alguns secretários de Estado. E também, portanto, agora falta ter essa conversa sobre estas perspectivas dos acionistas da EDP, em relação à economia portuguesa, em relação à percepção de risco sobre o setor, em relação a algumas questões pendentes, que são importantes e que envolvem decisões governamentais. E, portanto, é por isso.
Segundo o que apuramos, o que a EDP pretende discutir, neste caso, através de si e de António Mexia, é o fim da taxa extraordinária e a tarifa social. Confirma?
Não, repara, são duas questões pendentes. No fundo, a EDP não tem escondido, e nomeadamente através das intervenções públicas do seu chefe de executivo, António Mexia, que essas são duas questões importantes e questões que a empresa tem vindo a dialogar, a vários níveis com os órgãos governamentais. Numa postura construtiva, numa postura técnica, numa postura de encontrar soluções de equilíbrio. E, portanto, é esse processo de diálogo que sempre caracterizou a administração da EDP, o seu Conselho Geral de Supervisão, os seus acionistas mais relevantes, que nós queremos continuar a prosseguir. E, portanto, essas questões. Contribuição extraordinária sobre o setor da energia. Foi um imposto extraordinário que foi aplicado pelo governo anterior, que envolveu todo o setor de energia, isto é, o segmento elétrico, nas suas fases, geração e distribuição, o segmento elétrico na componente de transporte envolvendo a REN e o setor elétrico, o setor energético nos segmentos do petróleo e do gás, envolvendo a Galp. Todas as empresas envolvidas, as outras empresas envolvidas, a Galp, e a REN, no uso dos seus direitos legais, puseram o Estado em tribunal e contestaram juridicamente a contribuição extraordinária sobre o setor elétrico. A EDP não o fez, numa postura construtiva, admitindo que o imposto era extraordinário e temporário, porque não tem substância técnica e, aliás, é penalizador do investimento. A Sandra sabe que se eu investir, quanto mais eu invisto na rede para melhorar a qualidade do serviço prestado, distribuição elétrica, ou se eu investir numa central, numa hídrica, ou numa central térmica, ou numa, isso significa investimento. Mas significa, simultaneamente, uma penalização para a empresa, porque o imposto extraordinário é cego. É 0,8% sobre o valor contabilístico dos ativos, quer sejam velhos, quer sejam novos. E, portanto, foi uma medida em estado de necessidade, foi uma medida extraordinária, que foi... E o governo da altura prometeu que iniciaria o processo de redução em 2017 e 2018, e que esse imposto extraordinário, penalizador do investimento e das empresas, sem racionalidade económica, cego, seria eliminado. Do ponto de vista dos investidores da EDP, sejam chineses, sejam americanos, sejam árabes, sejam espanhóis, portanto, isto é um compromisso de Portugal, não é um compromisso do Governo A ou do Governo B.
Mas, de facto, foi um compromisso do Governo anterior.
Sim, sim, mas é um, do ponto de vista da percepção de quem está em Londres, ou de quem está em Pequim, ou de quem está no Abu Dhabi, isto é um compromisso português e que a empresa espera que venha a ser cumprido. Portanto, não foi cumprido para 2016. Mas, portanto, nós temos vindo a dizer ao Governo que esperamos que para 2017 é que o Governo pelo menos dê um sinal forte que vai cumprir este compromisso. Até porque não é só um problema de cumprimento de compromisso. É um problema de irracionalidade económica, de irracionalidade técnica, é um problema de se criar um ambiente atrativo para o investimento e não um ambiente penalizador do investimento.
E como as ministras das Finanças acha que a situação excepcional do país já foi ultrapassada?
Pois é, o Governo que diz que acabou a austeridade, portanto que acabaram as medidas extraordinárias e, portanto, que tem que revoltar à normalidade.
Mas como economista acha que, de facto,
portanto, voltar à normalidade. O que eu digo como economista é o seguinte. Os governos têm que ter restrições financeiras no sentido de se preocuparem com o equilíbrio das finanças públicas a curto, médio e longo prazo, criando sustentabilidade financeira do Estado, que não é uma condição necessária, mas é necessária e suficiente, mas é uma condição necessária para permitir a criação de condições para o crescimento económico sustentado, logo para o desenvolvimento económico e social. Portanto, os governos têm que fazer opções. Isto é, se querem aumentar mais os impostos ou se querem reduzir dentro dessa restrição financeira, são livres de fazer escolhas. Agora, o que nós dizemos, há determinados caminhos que são melhores, mais amigos do crescimento económico, do desenvolvimento económico e social a prazo, do que outros. Todo o caminho que penaliza o investimento produtivo, todo o caminho que crie condições de aumento da percepção de risco da economia portuguesa, logo que crie condições para o aumento das taxas de juros às famílias, às empresas portuguesas, não é um bom caminho. E, portanto, pensamos que esta é uma postura construtiva, dizendo com toda a lealdade e franqueza, e até porque a EDP está em boas condições de o dizer, que nem sequer pôs juridicamente o Estado em tribunal, como aconteceu com as outras duas empresas do setor.
Mas as outras duas empresas também não conseguiram deixar de pagar.
Mas as decisões em tribunal são sempre lentas.
Vou-lhe
dizer o que é que aconteceu ao tribunal em Espanha. Em Espanha, pois, empresas também foram obrigadas a pagar determinado tipo de impostos, puseram o Estado espanhol em tribunal, e o Estado espanhol, num determinado momento, ao fim de alguns anitos, estes processos são lentos, foi obrigado a restituir todo o dinheiro que as empresas foram obrigadas a pagar.
Portanto, quer dizer que está a acontecer mesmo.
Não, estou a dizer que há... estamos num Estado de Direito. e todos os parceiros jurídicos que nós temos e que o próprio governo também tem apontam nesse sentido.
Já que recorreu a um exemplo, deixe-me recorrer também a outro exemplo. Segundo dados da Pordata, no ano passado, em 22 países dos 28 da União Europeia, Portugal foi um dos países que cobrou mais pela eletricidade no preço de venda ao público a domésticos. Comparado com Portugal, só a Alemanha. Mesmo tempo, já agora deixe-me só terminar, ao mesmo tempo, a EDP apresentou lucros de 913 milhões de euros também no ano passado. Acha que uma empresa que pratica preços tão elevados e garante quase 1.000 milhões de lucros aos acionistas deve mesmo discutir com o Primeiro-Ministro não pagamento da tarifa social?
Repare, estamos aí a tratar de coisas diferentes. Por um lado, em relação à comparação de preços em Portugal nos vários segmentos, eles comparam bem com a média da União Europeia, com a Espanha, com exceção, neste momento, dos domésticos, só por uma razão. O governo aumentou, não foi este governo, aumentou o IVA de 6% para 23%, expurgando o aumento do IVA, os consumidores portugueses teriam preços abaixo da média da União Europeia e abaixo de Espanha.
Só os impostos
é que explicam isso. E, portanto, aliás, como também na Europa, a maior parte dos aumentos do preço da eletricidade deriva ao aumento da fiscalidade. A Sandra sabia que na fatura elétrica, metade do preço da fatura que nós todos pagamos em nossa casa não tem nada a ver com o custo direto da eletricidade. Tem a ver com decisões políticas. A Sandra paga lá o audiovisual, a Sandra paga no preço da eletricidade os subsídios às regiões autónomas terem o mesmo preço da eletricidade do continente, a Sandra paga lá o subsídio, portanto, à Madeira e aos Açores, paga lá as rendas pagas às câmaras municipais, paga os resultados da política, paga os subsídios que o governo resolve imputar às energias renováveis ou à cogeração, as chamadas produções em regime especial ou ao solar. Portanto, isso não tem nada a ver com as empresas. A EDP é das empresas mais eficientes do setor a nível europeu, em termos de custos operacionais, em termos de eficiência operacional, aliás, como em termos de eficiência estratégica. Portanto, os portugueses devem se orgulhar de ter uma empresa altamente competitiva e é a empresa mais internacional de todas as empresas portuguesas. Quando está a falar de um lucro de 900 e tal milhões,
913.
Eu pergunto, e sabe qual é o capital total operacional investido na EDP? 45 mil milhões de euros. Portanto, esses 900 milhões de euros remuneram 45 mil milhões de euros de capital total operacional. Portanto, nós não podemos falar, sem demagogia, de lucros, sem falarmos no capital total investido. E, portanto, digamos que a EDP acha que a fatura elétrica não tem nada a ver com os custos da EDP, tem a ver com decisões políticas e, portanto, tem a ver com um nível de fiscalidade exagerado. E, portanto, eu acho, por exemplo, se o governo quer reduzir a fatura dos domésticos, os consumidores domésticos, basta reduzir o IVA. Era talvez preferível reduzir o IVA na eletricidade do que reduzir o IVA nos restaurantes. Portanto, são opções políticas. E, portanto, a redução do IVA na eletricidade às famílias portuguesas beneficia todas as famílias. A redução do IVA nos restaurantes beneficia essencialmente os donos dos restaurantes em certos segmentos. Portanto, como que eu digo? O que eu digo é que a EDP é uma empresa altamente competitiva.
E a EDP...
É uma empresa internacional e devo dizer que metade dos lucros da empresa não são gerados em Portugal. A EDP opera em 14 países. Tem atividades integradas em Portugal, em Espanha, no Brasil. Atua através da EDP Renováveis em 13 outros países.
E esses lucros são reinvestidos no país?
Uma parte são. Aliás, agora, repare, com a contribuição extraordinária de solidariedade, com a contribuição extraordinária sobre o setor elétrico, quer dizer, eu sou penalizado por ter estado a ser o maior investidor português.
O plano que a empresa vai apresentar até 2020, estamos a falar de quanto? Quanto é que vai ser investido em Portugal?
Olha, eu não posso ainda revelar, porque o plano não está aprovado pelos órgãos sociais, e com certeza. Agora, o que eu posso dizer é que nos últimos anos, a empresa, por exemplo, é o maior investidor em Portugal, em Portugal, de todos os investidores portugueses, foi aquela que mais investiu em Portugal nos últimos 10 anos.
Mas para dar uma percentagem?
Nos últimos 10 anos. E é o investidor português também que mais investe no estrangeiro. Nomeadamente no setor das energias renováveis, mas também é a empresa portuguesa mais internacional em termos de mercado de capitais.
Mas pode dar uma percentagem de quanto é que a empresa propõe investir?
Pois é, eu não lhe vou dizer os montantes de investimento, porque o plano não está aprovado. O que eu lhe posso dizer é o seguinte. Olha, por exemplo, é aquilo que diz mais respeito às pessoas. Em relação à distribuição, em relação à qualidade do serviço prestado pela EDP Distribuição, que entra em todas as nossas casas, ou quase todas. Isso exige investimentos de manutenção, de qualidade, por forma que as pessoas, quando chegam a casa, não tenham apagões, por forma que o tempo de interrupção, a qualidade do serviço tem vindo a melhorar exponencialmente nos últimos 10, 15 anos. E, portanto, para isso é preciso investimentos de manutenção. Esses investimentos de manutenção são sempre de umas largas centenas de milhões de euros. E a EDP ainda está a executar, está quase no fim, o chamado programa que envolveu a expansão hídrica, reforço de potência de barragens já existentes e construção de novas barragens, que estão agora a chegar ao fim, o respectivo período de execução, e representou um programa total de 2 mil milhões de euros executado nos últimos 6 anos. Portanto, a EDP é a empresa das empresas que mais impostos paga em Portugal, representam cerca de 2% do PIB português, é a empresa mais internacional.
Sim, mas nas contribui, também é um retorno esperado.
Contribui para a balança de pagamentos portuguesa. Portanto, a EDP é uma empresa altamente competitiva e é uma empresa que deve ser acarinhada na economia portuguesa.
Vamos falar do déficit tarifário.
Sim.
Pelas minhas contas, corrijam-me se eu estiver errada, ronda neste momento os 5,2 mil milhões de euros.
Sim, o déficit total ainda aos 5,2 mil milhões de euros, dos quais ainda está no balanço da EDP, 2,2.
Como sabe, o resto a EDP vendeu a investidores.
Sim. E devo dizer que isso é mais uma contribuição da EDP para o sistema. O déficit tarifário não diz respeito à EDP.
Sim, o déficit é uma dívida dos consumidores.
Não é uma dívida dos consumidores. É uma dívida dos consumidores, mas diz respeito a todo o sistema. Essa situação existe em Espanha, com um déficit tarifário 10 vezes superior ao nosso. E como é que isso foi financiado em Espanha? Foi financiado através de um veículo, com o aval do governo espanhol, e isso não esteve no balanço nunca de qualquer empresa. Aqui não. A EDP é que serviu de banco do sistema, e daí ter ainda... Tinha ainda, em 31 de 12 de 2015, 2,2 mil milhões de euros no seu balanço. No entanto, esse processo vai estar em redução acelerada nos próximos anos. O déficit tarifário está previsto e acordado com o Governo que isso vai ser eliminado até 2020, como está o processo de redução, de eliminação em curso do déficit tarifário espanhol, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, esse déficit tarifário ultrapassa a empresa, foi consequência de decisões políticas.
Para as pessoas perceberem, nós estamos a pagar a dívida, e com juros, obviamente. Neste momento, os juros rondam mais ou menos os 6,5%. Todos os anos vamos acumulando um novo déficit?
Não, já o ano passado marginal. Já não houve déficit, não. Isso é um estoque do déficit, aquilo que existe. Em 2015 o sistema já gerou excedente e espera-se que em 2016 também. Portanto, a EDP já vendeu...
3 mil milhões.
Mais de 3 mil milhões de euros. Só este ano já se vendeu 800 milhões de euros. Portanto, o objetivo é vender à volta de 1 mil milhões de euros. Portanto, esse déficit está em dívida, está em redução acelerada.
Estes juros que estamos a pagar sobre esta dívida são negociáveis, tendo em conta...
Não, isso deriva na altura da decisão política, no momento em que foi criado o déficit, corresponde ao custo médio do dinheiro da EDP. A EDP... como filosofia, nem ganha nem perde por ter no seu balanço um financiamento correspondente a um ativo, neste caso um ativo regulatório, que não é sua propriedade. E, portanto...
Parte
é? Não, olha, é aí em 30% do total.
Pronto, não interessa.
Dá bem, mas não é.
Tem lá 2,2 que ainda são...
Não é, mas não é da EDP. Isso é financiamento ao sistema. Ainda está no balanço da EDP. Mas não respeita a EDP. Como eu digo, em Espanha, este déficit tarifário do sistema nunca esteve no balanço de nenhum banco. Só para que os senhores ouvintes possam perceber o que é isto.
Mas neste momento está na EDP, nas contas
não,
da EDP.
Está no balanço, sim. Mas vai estar...
E apaga a EDP?
Não, a EDP suporta juros e é recompensada pelos juros que suporta. É só isso.
E eu quero saber se a EDP, estou-lhe a perguntar, e são em nome dos ouvintes e dos que são consumidores, somos todos consumidores e estamos a pagar esta dívida à EDP. Se a EDP,
não, mas a EDP
está disponível para negociar estes juros ou não?
Não, quer dizer, isso deriva da lei. Está na lei. E a filosofia é que a EDP não ganha nem perca com isso, em termos de rendimentos e juros. Agora, é preciso que os seus ouvintes percebam o que
então
é isto.
Então não há margem para
a
negociação.
Mas, quer dizer, portanto, repara, a empresa não quer perder nem quer ganhar com este financiamento, que é um favor que ela faz ao sistema.
Isso não responde à minha pergunta.
Ah, pois, eu não posso lhe dizer mais nada, a não ser em termos de princípios.
Mudando de assunto, como é que está a acompanhar o debate sobre a espanholização da banca portuguesa? Concorda que é uma ameaça para a soberania financeira do país?
Olha, o que eu posso dizer, Sandra, é que Portugal, infelizmente, deixou-se cair numa situação, por erros acumulados desde 1975, numa situação, portanto, há 40 anos, uma situação em que não tem capitais próprios. Portanto, os grupos económicos e financeiros portugueses foram decapitados em 1975, ao contrário dos espanhóis. Os espanhóis não foram decapitados, portanto, a acumulação de capital em Espanha não sofreu soluções de continuidade como aquela que aconteceu em Portugal em consequência do PREC, do processo revolucionário, nomeadamente entre 75 e 85. E, portanto, o processo de recuperação da acumulação de capital na economia portuguesa tem sido um processo lento e um processo muito difícil, numa situação em que a poupança nacional bruta, isto é, a poupança das famílias, do Estado e das empresas, o Estado com déficits constantes, as empresas com níveis de autofinanciamento insuficientes e as famílias com consumos crescentes e com endividamentos crescentes e baixando a taxa de poupança, não há poupança na economia portuguesa acumulada, não há estoque de capital, não há poupança, fluxo de poupança anuais, portanto isto significa que a economia portuguesa depende dos capitais externos e da poupança externa. Portanto, não há neste momento, e a realidade é esta, grupos económicos e financeiros portugueses com a capacidade de financiar em termos permanentes, sei lá, 1% ou 2% ou 5% de uma empresa, por exemplo, como a EDP. Sabe quanto é que custa na bolsa, no mercado, 1% da EDP, em termos de investimento de capital, 110 milhões de euros. Para ter 5% são precisos 550 milhões de euros. Para ter 10% são precisos 1.000 milhões de euros em permanência. Portanto, não tem havido, não há grupos económicos e financeiros portugueses. E depois já vamos ao Estado. Grupos económicos e financeiros portugueses com arcabouço financeiro, com musculatura capaz de financiar permanentemente uma participação financeira, seja numa grande empresa como a EDP, seja num grande banco. E, portanto, os espanhóis, apesar de tudo, portanto, têm uma economia com outra dimensão e têm bancos com outra dimensão e têm empresas com outra dimensão. Por exemplo, a EDP tem uma dimensão metade da Iberdrola. Metade da Iberdrola. E, portanto, esta é a realidade. Agora, quando se fala em espanholização, eu só tenho pena de uma coisa, que nós não estejamos em condições de bancos alemães, franceses, holandeses, americanos, brasileiros, etc., se interessarem pelos bancos portugueses. Porque eu, do ponto de vista conceptual, reconhecendo a realidade que há bocadinho descrevi, o ideal seria conseguirmos diversificar as estruturas acionistas das grandes empresas, diversificar as estruturas acionistas dos bancos. Agora, portanto, a mim, a chamada espanholização é uma consequência daqueles fatores que eu apontei e espero que, sobretudo, independentemente da origem do capital e da estrutura de capital, o que nós precisamos é bancos fortes, bandos fortes que sejam bem geridos, que façam uma boa análise do risco e que tenham uma capacidade de financiamento adequada dos projetos e das empresas na economia portuguesa. Isso é fundamental. A nacionalidade do capital não é importante. O que é importante são os modelos de negócio. Os modelos de negócio é que são importantes. Isto é, se eu tenho bancos na nossa estrutura do sistema bancário que estejam vocacionados para o retalho, que estejam vocacionados, portanto, para apoiar adequadamente o tecido produtivo português. Portanto, no fundo, eu acho que nós temos que procurar ter estruturas acionistas diversificadas, mas isso não se faz nem por portaria, nem por decreto. Eu também não tenho aquela visão de que o poder deve se abstrair, são negócios entre privados. Eu acho que sim, são negócios entre privados. Agora, o poder pode exercer alguma magistratura de influência no sentido de procurar estimular a criação de algumas condições para
que isso. Já disse que a nacionalidade não é importante. Há aqui outro argumento, que é a concentração dos bancos pode diminuir os empréstimos.
Isso é verdade, quer sejam nacionais, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros. Esse argumento já é mais relevante. Isto é, quando tem um banco A e o banco B, se funcionam, o banco A mais B, as linhas de crédito que uma empresa tem, normalmente nunca são a soma das duas, por razões de risco. E sim, mas isso é um problema de matéria de regulação e de matéria de análise do ponto de vista de grau de concentração desejável para a economia portuguesa. Isso é outro problema. E acho que deve ser também analisado sobre essa dimensão, sobre esse prisma.
Uhum. Estava a falar que isto é uma questão entre privados. Como é que avalia a intervenção do Governo no caso do BPI?
Olha, eu devo dizer que tenho alguns pergaminhos na matéria. Em 1994 tive que intervir. Na altura o contexto legal e regulatório era diferente, mas tive que intervir no sentido de criar condições para obrigar os espanhóis, veja lá, os espanhóis do Banesto e depois os espanhóis do Santander, a vender a participação clandestina que tinham na altura no Banco Tota. E, portanto, quando cheguei ao Ministério das Finanças em 93, herdei uma situação em que, à revelia da legislação portuguesa, havia uma estrutura acionista pouco transparente, em que, para ultrapassar os limites que então impostos à participação de capital estrangeiro na estrutura acionista dos bancos, havia uma lei, os espanhóis, para contornar isso, o Banesto Mário Conde, criou aí uma estrutura paralela com acionistas pintados para tentar fugir a isso. Eu herdei essa situação. E devo dizer que, na altura, a minha intervenção foi procurar criar condições para que essa situação fosse eliminada, e eu não tive, o poder político não teve qualquer intervenção, foi uma negociação entre privados. Portanto, na altura, o poder político limitou-se a criar elementos de pressão e de magistratura no quadro legal e no quadro regulatório, para tentar criar condições para que este objetivo fosse alcançado. Mas também eu tinha consciência que, na altura, aquela situação era a situação possível naquele momento, porque a prazo, numa economia de mercado, com as regras da União Europeia, o que funciona é o mercado. Por mais vontade tenha o poder político, no final, manda quem passa o cheque, dentro das regras legais e dentro das regras concorrenciais. E dentro das regras da União Europeia.
Voltando ao BPI, à intervenção de António Costa e do Governo, o PSD defende que o Executivo não deve envolver-se em negociações entre acionistas privados.
Compete ao poder político criar condições, no quadro da lei, para procurar criar um ambiente negocial entre privados, para alcançar certos objetivos. Agora, se António Costa ultrapassou ou não esses limites de intervenção, eu não sei. Penso que não. Penso que se limitou, assim como o Sr. Presidente da República, assim como o Sr. Presidente da República, a procurar no quadro institucional, procurar resolver um problema. E que é o problema que o BPI tem em mãos, que envolve um acordo. Portanto, não é o poder político ou o Sr. Presidente da República que vão negociar entre a Caixa e a Isabel dos Santos. Não vão. Eles têm é que procurar criar condições.
Mas a verdade é que a empresária angolana Isabel dos Santos teve uma reação acalorada.
Pois, porque realmente caiu-se numa situação em que as leis não devem ser gerais e abstratas. Aliás,
acusou o governo português de falta de
pois, quer dizer, portanto, mas no
de
fundo,
parcialidade no fundo, neste caso.
Repare, isso é a opinião dela. Agora, eu penso, e o governo tem apontado sinais nesse sentido, que ainda existe um processo negocial em curso, e estas coisas valem mais um mau acordo que uma boa demanda. E, portanto, que haja ainda acordos. Agora, também devo dizer que essa medida legislativa se justifica, não apenas para o setor bancário. A CMVM vem insistindo há muito tempo que as regras que atuais temos para a chamada blindagem dos estatutos de empresas tiveram a sua época, tiveram os seus objetivos, mas devem ser repensadas. E devem ser repensadas para o conjunto da economia, não para este setor, este ou outro setor em particular. Aliás, de seguida as recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
E em relação a este caso, admite que possa haver retaliações por parte de Angola?
Tudo é possível. É conhecido o caso Mantorras, em que um antigo futebolista do Benfica, na altura, ainda antes do seu acidente que o impediu a continuação da sua carreira de futebolista, acho que foi aí autuado pela nossa polícia porque tinha uma carta de condução de Angola e não era considerada à época válida aqui em Portugal. Portanto, o governo angolano fez uma retaliação e, no sentido das cartas portuguesas em Angola também não serem consideradas. Portanto, isso é alguém outro dia recordava esse sintoma. Mas o que eu penso é que deve haver bom senso, quer de Portugal, quer de Angola, no sentido de se encontrarem uma solução equilibrada que penso que é do interesse de ambos os países.
Ainda sobre a banca, para fechar, acha que o governador do Banco de Portugal tem condições para levar o cargo até ao fim?
Olha, o que eu desejo é que não se fale do governador do Banco de Portugal. Portanto, independentemente de nós podermos ter avaliações sobre, em todo este processo de crise, ou falhas de Estado e ou falhas de mercado, e houve falhas de Estado, isto é, preventivamente o Estado, quer em Portugal, quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, quer em França, quer em Espanha, houve nitidamente falhas de Estado. Então houve também falhas de mercado. Portanto, quer dizer, não podemos, temos que fazer um diagnóstico objetivo. E, portanto, aqui os problemas que existiram em Portugal foram problemas que também existiram nos outros sistemas bancários, quer em Espanha, quer na Alemanha, quer em Inglaterra, quer nos Estados Unidos. E, portanto, nós aqui temos muitas vezes a tentação de personificar tudo, pessoalizar tudo e procurar definir botes expiatórios. Agora, o que eu digo, e como Daniel Bessa diz, daquilo que conheço António Carlos Costa, que é uma pessoa altamente capaz, uma pessoa séria, íntegra. Agora, não sei se não houve, quer dizer, para isso é preciso conhecer, estar por dentro e conhecer, falhas na prevenção de um conjunto de situações, de irregularidades verificadas ou que ainda estão em processo de investigação, potencialmente verificadas. E, portanto, eu penso que não cai bem na economia portuguesa portanto, vermos espetáculos na Assembleia da República com vários líderes partidários a procurar encontrar, dar tiros a quem é o presidente de uma instituição. Portanto, nós temos que respeitar as instituições, seja a instituição governo, seja a instituição Assembleia da República, seja a instituição Forças Armadas, seja a instituição Igreja, seja a instituição Banco de Portugal. E às vezes vejo, de uma forma ligeira, muitos senhores deputados com um potencial técnico que precisa de muito desenvolvimento. E, portanto, a atacar à esquerda, à direita e ao centro, sem, às vezes, nenhuma grande substância técnica. Portanto, com isto, eu não estou a dizer que não tivesse havido falhas. O que eu tenho a dizer é que os superiores interesses da economia portuguesa passam por uma não percepção de risco acrescido nos mercados financeiros internacionais, dos quais dependemos. E, portanto, toda esta visão um bocado terceiro-mundista de críticas em relação ao Sr. Governador do Banco de Portugal, independentemente das falhas que a instituição possa ter tido, não abona nada em favor deste objetivo. E, portanto, o que eu desejo é um clima de apaziguamento. É evidente que o Banco de Portugal não depende do governo. Há um sistema europeu de bancos centrais, há uma independência em relação aos governos. Isto é bom para as democracias, é bom para a transparência, é bom para a confiança. E é um aqui histórico importante nas democracias avançadas. E, portanto, nós não podemos pôr em causa esse princípio fundamental da independência dos bancos centrais.
Dando de assunto, que balanço é que faz das primeiras semanas da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Há aqui uma convivência com São Bento que parece intocável, bom para o país, mau para o PSD?
Eu não tenho uma visão da política partidária. Portanto, eu nunca me inscrevi no PSD, aceitei algumas missões políticas a pedido do PSD, sou mais credor do que devedor, não devo nada nem ao PSD, nem a nenhum partido político e sou estruturalmente independente. Portanto, acho que como António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram bem em determinados atos que apareceram contestados pelo presidente do PSD, a minha independência leva-me a dizer que, independentemente das posições do partido A, B ou C, seja PSD, seja CDS, seja Bloco de Esquerda, o país precisa de uma cooperação institucional estratégica entre o Governo e a Presidência da República. A cooperação, eu repito, institucional e estratégica. E, portanto, essa cooperação institucional e estratégica, aliás, devo recordar, com duas personagens completamente diferentes no seu perfil, Sócrates e professor Cavaco Silva, essa cooperação institucional começou bem no primeiro mandato de Sócrates. No primeiro mandato de Sócrates e no primeiro mandato de Cavaco Silva, só num ambiente mais difícil para a economia portuguesa, quando o próprio Sócrates não aceitou os avisos à navegação que o Presidente da República fez sobre os caminhos que estavam a ser trilhados, os tais que foram denunciados oportunamente por Cavaco Silva e que levaram o país à bancarrota e que Sócrates não quis ouvir. Num ambiente em que foi pedido às pessoas grandes sacrifícios e, portanto, criou-se realmente aí situações e Sócrates, em determinada altura, que quebrou o contrato, entre aspas, de cooperação institucional e cooperação estratégica, o Governo e o Presidente da República.
Como é que compara as presidências de Marcelo e Cavaco Silva?
Olha, ainda é muito cedo. É muito cedo para tirar conclusões. Eu diria que só podemos fazer comparações daqui a 8 anos, a meio de um segundo mandato. Okay. Por enquanto, isso é tudo muito... Não podemos comparar estilos. O que eu posso dizer é o seguinte. Com certeza que ambos têm em vista o superior interesse do país. Eu considero que Cavaco Silva foi o melhor primeiro-ministro português. Considero que Cavaco Silva, quer no primeiro mandato, quer no segundo mandato, um grande presidente da República, dentro do contexto da época. Aliás, penso que a história virá dar razão, que pensou sempre em termos dos interesses nacionais, e penso que o Marcelo Rebelo de Sousa também tem essa perspectiva, e em cooperação com o seu primeiro-ministro, seja o atual governo, seja um outro daqui a X anos, ou X meses, ninguém sabe, qualquer que o governo seja, Portugal precisa, e o Sr. Presidente da República, de estabilidade política, de políticas, e eu, como cidadão, acho que esta coligação de interesses, digamos assim, que não é uma coligação governamental, este apoio parlamentar dos partidos à esquerda do PS, ao governo minoritário do PS, penso que não é a melhor solução para o país. O país precisava de uma solução de governo mais estável, mais coerente, uma solução de governo que permitisse ao país interiorizar adequadamente os desafios da globalização competitiva. os desafios da melhoria da produtividade e da competitividade.
O nosso tempo está a chegar ao fim, mas não posso deixar de terminar esta entrevista sem lhe fazer umas perguntas sobre o programa de estabilidade que acaba de ser apresentado depois do Orçamento de Estado, um programa que está a ser fortemente criticado por órgãos independentes, como o Conselho de Finanças e a UTAU, nomeadamente pelo que não tem. Por exemplo, não demonstra, segundo estes organismos, como é que vai cortar a despesa e não apresenta um plano B, segundo o Governo não precisa, o Governo recusa falar num plano B. Acha este cenário apresentado credível, sem mais medidas?
Pois, temos que ver o que é este exercício do Programa de Estabilidade e Crescimento, que agora é complementado com o chamado Plano Nacional de Reformas. É um exercício que todos os países têm que fazer ao abrigo dos compromissos europeus. É um exercício útil. O chamado Programa de Estabilidade procura ter uma visão de médio prazo sobre as variáveis macroeconómicas, sobre a evolução previsível das variáveis macroeconómicas fundamentais e das variáveis orçamentais, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. Portanto, é um quadro de referência. É um quadro de referência que servirá para a União Europeia fazer um conjunto de reflexões e, eventualmente, fazer um conjunto de recomendações. Eu devo dizer que, analisando o Programa de Estabilidade e Crescimento, pode sempre dizer que realmente há ali alguns objetivos, por exemplo, quanto à evolução do PIB em 2019, 2020, 2018 e até mais cedo, que podem ser considerados, digamos, demasiado desafiantes, isto é, são objetivos demasiado agressivos.
Otimistas?
Como
diz o Conselho de Finanças?
Não, o que eu estou a dizer na perspectiva das chamadas instituições oficiais. Eu devo dizer que todas as previsões têm sempre um grande grau de incerteza, depende de variáveis externas que qualquer governo não controla e também depende de variáveis internas que qualquer governo também não controla. Isto é, variáveis internas, nomeadamente, por exemplo, a evolução do investimento privado empresarial.
A previsão de crescimento privado é uma das mais importantes.
É, porque, mas é uma previsão.
Porque agora, as receitas dependem do crescimento.
O que eu digo é que eu pessoalmente preferia que todos estes exercícios fossem feitos num cenário mais prudente e não num cenário no limite superior das metas possíveis, para depois não vir a ser surpreendido pela realidade. Agora, eu vejo, apesar de tudo, digamos, alguns sinais positivos nesta programação. Repare, aliás, o próprio Conselho das Finanças Públicas também salienta. A partir de 2017, nota-se o abandono daquela visão de que o impulsionador do crescimento era o consumo privado. Portanto, há um regresso ao modelo de crescimento defendido pelo anterior governo, assente nas exportações e no investimento. Portanto, isso é um sinal positivo. É um sinal de que as perspectivas macroeconómicas assentam em bases mais realistas e prudentes. Repare, já vimos que a sua filosofia económica se vem a aproximar da filosofia económica defendida pelo anterior governo, nos seus instrumentos fundamentais e nas suas dinâmicas fundamentais. Há algumas diferenças, não muitas. Até um jornal hoje dizia que o Governo envia a Bruxelas plano parecido ao de Passos. Mas há algumas diferenças. Há aqui uma diferença fundamental, que é este Governo continua, face às previsões do Governo anterior, que previam uma queda, previam uma melhoria da carga fiscal, no sentido de uma redução da carga fiscal mais acelerada do que o atual Governo. E, em contrapartida, também previa uma redução mais forte da despesa pública que o atual governo. Portanto, esta é uma diferença significativa, mas, independentemente dessa diferença significativa, este governo também considera que o equilíbrio orçamental é fundamental, aponta para um déficit mínimo em 2019-2020, vamos lá ver se é alcançável. Portanto, quer dizer, tem uma filosofia de política económica em linha com a filosofia económica de uma política de rigor, independentemente de ser defendida pela União Europeia ou não.
Acha que António Costa vai conseguir governar sem aumentar os impostos?
Repare, há pouco eu disse que o problema das finanças públicas portuguesas é o excesso de despesa pública. Eu costumo dizer aos meus amigos da esquerda que não há alternativa na política económica. Ou aumenta a despesa, ou reduz a despesa. Ou aumenta os impostos, ou reduz os impostos. Portanto, na situação atual das finanças públicas portuguesas, seria preferível, em termos estruturais, uma consolidação do déficit público, uma redução do déficit público a caminho do equilíbrio, pela despesa pública que está em excesso e não pela carga fiscal que está em excesso. E, portanto, o aumento da carga fiscal é penalizador para as famílias, para o rendimento disponível das famílias, logo para o rendimento disponível, logo para o consumo e para o investimento das famílias. E é penalizador para as empresas que pagam impostos em excesso, logo penalizador do seu autofinanciamento, logo penalizador do nível de investimento. E, portanto, há outra variável fundamental. Quer dizer, que este governo tem esse pecado original. Não é o Partido Socialista. O Partido Socialista, com parceiros adequados, fazia as boas políticas. São os partidos da esquerda radical e que não conseguem gerar confiança do investidor privado. Portanto, eles são inimigos, pelo menos por enquanto, em termos semânticos, do investimento privado, das empresas, do património imobiliário, do capital. Portanto, no fundo, tem um discurso, com certeza que António Costa não leva muito a sério, procurando geri-los, mas tem este problema, é que isto não gera confiança, e sem confiança não há retoma do investimento produtivo, em níveis dinâmicos, capazes de gerar emprego, capazes de criar uma retoma sustentada na economia portuguesa, e portanto, a confiança é fundamental para o investimento, é fundamental para os mercados financeiros, é fundamental para a capacidade de atração de poupança externa da economia portuguesa, logo é fundamental para o financiamento da atividade das famílias e das empresas. Confiança, confiança. Saberá este governo vir a consolidar um processo de confiança, não só por parte dos parceiros europeus, por parte dos mercados financeiros, por parte dos investidores nacionais e estrangeiros, esse vai ser o seu grande desafio. E, apesar de tudo, tenho esperança que, pelo menos, o Bloco de Esquerda seja cada vez mais um partido do arco do poder. E o partido do arco do poder, e que se venha a transformar no Siriza 2, no Siriza 3, e, portanto, que seja bem-vindo ao arco europeu, seja bem-vindo à compreensão das variáveis determinantes da melhoria da produtividade e da competitividade e do investimento empresarial na economia portuguesa. Porque isso seria muito bom para Portugal, que não ter apenas os três partidos do arco do poder, tradicionais, mas ter mais um partido, com uma visão mais de esquerda, mas que compreendesse as exigências da globalização.
Setor, para terminar, como gestor, alguma vez recorreu a offshores?
Não, absolutamente nada disso. Aliás, digamos que as minhas poupanças estiveram sempre em Portugal e aplicadas em Portugal. Mas, no entanto, penso que também em relação às offshores há variedíssimas situações, umas perfeitamente legais, outras não legais. E, portanto, quando estamos aí a misturar, neste momento, com a espuma destas notícias, estamos a misturar o trigo e o joio, temos aí muitas situações altamente diferenciadas. Agora também devo dizer uma coisa em relação aos offshores, é importante a moralização fiscal, porque a moralização da despesa pública é um sinal de que não vai haver taxas confiscatórias de impostos, como existem. Estimulam a fuga aos impostos.
Muito obrigada. Okay. Foi mais um Terça à Noite. Regressamos na próxima semana com mais um convidado.